Olá, seja bem-vindo ao programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é sempre uma boa companhia. Eu sou o comunicador Clairton dos Santos, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em Vista Alegre do Abonã, Rondônia. E no episódio de hoje iremos estudar o Evangelho de João, capítulo 5, onde se destaca a autoridade. A autoridade que Jesus tem e a autoridade que Ele coloca sobre cada um de nós. A leitura. A primeira parte fala sobre a cura de um paralítico. Jesus está em Jerusalém e ali existe um tanque que tem 5 entradas e fica perto do portão das ovelhas, diz assim. E perto das entradas estava deitado muitos doentes, cegos, aleijados, deficientes e esperavam curiosamente que perto desse tanque chamado Siloé, aliás, tanque de Betesda, onde essa água viria a se mexer, movimentado por um anjo, e então a primeira pessoa que pulasse dentro daquela água ficaria curada de qualquer enfermidade que teria. E aí, era muita gente que estava lá. Quando Jesus chega e vê um homem que, e o Evangelho se preocupa em destacar que esse homem estava há 38 anos naquela situação, paralítico, deitado no chão e sem condições mínimas de até acreditar num milagre, porque até se acontecesse das águas se mexerem, conforme a crença das pessoas daquela época, não teria que ninguém que o levasse até a fonte. Então Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, e ele responde: olha, não tem ninguém que me pegue no colo e me leve para lá. Quando a água se mexe, sempre tem outra pessoa que chega primeiro que ele fica lá esperando. Então Jesus diz para ele: pega sua cama, levante e vá embora, você está curado. E isso aconteceu no dia de sábado, diz o Evangelho. E esse é o motivo de uma grande confusão que gerou em torno daquela cura daquele paralítico, pelo fato de Jesus ter curado o homem com toda a autoridade que ele tem, mas desobedecendo uma ordem, uma lei judaica, que era no sábado não fazer obra nenhuma, né? Mesmo que fosse obra de caridade, né? E aí que entra o assunto da autoridade de Jesus. Quando os homens da lei ficaram sabendo que Jesus havia curado aquele homem, perguntaram: quem te curou? E ele não sabia, pois imediatamente tinha saído. E no mesmo instante, diz assim, os líderes judeus disseram: hoje é sábado, a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. E ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. E eles perguntaram: quem é este homem? E ele respondeu que não sabia, né? Mais tarde encontrou o homem no pátio do templo e disse o seguinte para ele: escute, você agora está curado, não peque mais, para não acontecer com você uma coisa pior ainda. Veja, tem várias coisas nesse Evangelho que nós poderíamos destacar. Em primeiro lugar, a autoridade que Jesus tem, e não é pelo fato de agora ele pode desobedecer ou desrespeitar leis humanas e judaicas, conforme a tradição. Mas Jesus mostra que a autoridade que ele tem, e ele vem para cumprir, é ter misericórdia, né? De curar fisicamente, mas especialmente de perdoar pecados. E é isso que Jesus mostra para esse homem quando o encontra novamente no templo, né? Jesus diz: escute, agora você está curado, mas você deve cuidar para que não peques mais, porque o seu estado pode se tornar pior. Mostrando a realidade que quando Jesus cura, Jesus faz muito mais do que simplesmente trazer a vida cotidiana da pessoa, né? Resgatar a sua vida para esse mundo, mas mostrá-la que tem muito mais que isto. Tem um outro lado que nós podemos entender também, que muitas das doenças são causadas pela nossa vida desregrada, quando nós passamos do ponto, quando nós mudamos a rota de Deus, né? quando nós vivemos de maneira desordenada. E é isso que Jesus orienta para aquele homem, não preocupado simplesmente com a saúde física, mas o seu estado espiritual. Que a nossa luta nesse mundo é para que nós tenhamos a salvação e não a percamos. Mas isso não aconteceu com esse homem, porque nós podemos entender logo a seguir que esse homem, sabendo quem agora era Jesus, que o havia curado, imediatamente procurou os líderes judeus para dizer: foi este que me curou. Diz ali no versículo 15: o homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. E esse foi o motivo de grande discórdia entre os homens da lei contra Jesus, pelo fato de Jesus ter curado no sábado. E então eles começaram a perseguir Jesus, e Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, independente do dia, se era sábado ou qualquer outro dia, Jesus cumpriria a vontade de Deus, a quem ele chama de pai. E esse é o segundo motivo dos judeus ficarem com mais raiva, querendo matar Jesus, porque, em primeiro lugar, desobedece a lei de descumprimento de guardar o sábado, e, segundo, chama de Deus de pai, ou seja, se coloca igual a Deus, e isso tira a autoridade dos mestres da época. E aí segue Jesus mostrando qual a sua verdadeira identidade de autoridade de Deus neste mundo: é para fazer o trabalho do Pai. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade, o Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que o Pai faz. Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que estas, e vocês vão ficar admirados. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Veja o que Jesus está falando além disto, de ser chamado de Filho de Deus ou de próprio Deus. Ele está falando que ressuscita mortos e também perdoa pecados. E eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. E além disso, falando do julgamento, de perdoar ou não pecados, da vida eterna, Jesus fala que a autoridade que Deus Pai lhe deu a ele é de perdoar pecados. Quem crê nesta palavra não será julgado, mas já tem a vida. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e ser condenados. Essas palavras de Jesus, quando fala de os mortos ouvirão a sua palavra, tem um sentido também figurado, porque mortos aqui no sentido mortos espiritualmente, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que estão mortos em seus pecados, no sentido que estão longe de Deus e passarão a ouvir, ou seja, conhecendo seus pecados, conhecendo a realidade do perdão e buscarem sempre. Continuação a partir do versículo 30, quando Jesus continuou a falar: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Com essas palavras, Jesus faz referência sobre o auto-elogiar-se, o auto-tirar vantagens, né? Aqui Jesus mostra que ele não precisa de elogios de ninguém, né? E ele mesmo não gava-se a si próprio, até porque é uma das coisas muito ruim, né, de um ser humano. Mas se refere a João Batista, que dá testemunho dele, e Jesus considera o testemunho de João verdadeiro pelo fato que João testemunhou não só com as palavras, mas com a sua própria vida, mostrando que o Salvador realmente viria, pois havia necessidade de arrependimento, de mudança. E João era uma prova viva disso, né? Não andava como um rei, mas muito pelo contrário, andava com roupas simples no deserto, chamando ao arrependimento. Não se curvava diante da lei ou dos privilégios como um caniço agitado pelo vento, como já fez referência Jesus sobre João, e se alimentava de comidas simples que encontrava na região, e não de banquetes. Então segue. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o de João. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele nem viram seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Jesus se refere ainda a João Batista quando diz que eles não queriam por muito tempo ouvir João. No começo até gostaram, mas depois se afastaram. Assim Jesus também se refere ao coração deles, onde não há o amor de Deus. Pois ao ouvirem a palavra de Jesus, que há uma necessidade de mudança, eles preferem ficar ainda nas antigas tradições. Porque há uma necessidade de sair da zona de conforto, do conformismo, né? E crer na palavra de Deus é muito mais do que ouvir, é fazer. É fazer por onde? Como Jesus mesmo disse, que o testemunho que ele dá é mais forte que o de João, porque o testemunho que ele tem a fazer é o que ele fará ainda, né? A obra de Deus que seria a própria salvação. E eu não procuro ser elogiado pelas pessoas de Jesus. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amo a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pense que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Jesus fazendo assim aqui o final do capítulo 5 de João, referência à lei, a quem os judeus tanto admiravam e guardavam e acreditavam, esta mesma lei irá os condená-los quando, por meio dela, eles aguardam simplesmente com a intenção de garimpar elogios e apreciação das outras pessoas, como se elas fossem pessoas perfeitas. E a própria lei que aponta para Cristo, ou seja, a necessidade de um Salvador, a necessidade do arrependimento, a necessidade de ajuda para, no sentido de mudança de vida, né? Lidar com as nossas falhas, com os nossos erros, não querer mostrar simplesmente o lado bonito, aparente, mas realmente para fora, mas voltar para dentro de si, olhar as suas falhas e renovar-se diariamente na certeza que o que Deus tem para nos dar é a sua misericórdia, o seu perdão, e esta autoridade que Jesus vem cumprindo a lei de Deus e fazendo-a cumprir em nós também, que é uma luz que brilha sobre nós e a qual nós temos a opção de querer ficar ouvindo, mesmo que às vezes é uma luz que ilumine ao mesmo tempo arde, a lei que fere, mas a lei também que cura, cura o corpo como o paralítico, mas também há uma necessidade de cura espiritual, de mudança de vida, né? Para que o último estado não se torne pior que o primeiro, nós podemos fazer a nossa escolha, se queremos amar a Deus de todo o coração, ouvir as suas palavras, crer no sentido de colocá-la em prática ou não, né? E esse é o julgamento que Deus faz sobre nós pela sua misericórdia. Aqueles que praticarem o bem vão ressuscitar para a vida. Aqueles que praticarem o mal, no sentido espiritual, né, de desprezar essa oportunidade que Deus nos dá por meio da sua palavra, também arde em nossos ouvidos, em nosso coração e nos motiva para sempre a mudança, acreditar na misericórdia de Deus e na possibilidade de nós também deixar que Deus nos mude. Então fica assim a palavra de Deus e a bênção para cada um de nós. Vai ficando por aqui este episódio, não perca os próximos estudos do Evangelho de João, capítulo seguinte. Você também pode compartilhar esse vídeo e os demais nas suas redes sociais. E desejamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre você e a sua família.